Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do StudioCast, o programa do Grupo Estúdio voltado a trazer conteúdos referentes a empreendedorismo, carreira, negócio, liderança. E eu já tenho dois convidados especiais para isso. Mas antes, independente do horário que você esteja assistindo esse conteúdo, já deixa teu like. Se não é inscrito, te inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar sempre que postarmos um novo conteúdo. Hoje tem ao meu lado aqui a Gabriela Oliveira, maior conhecedora de planilhas de Excel do Grupo Estúdio e Head da
Tudo bem,
Estúdio
Maurício?
Management. Bem-vinda, Gabi.
Obrigada, Maurício. Obrigada pelo maior conhecedora de planilhas de Excel. Foi boa essa, gostei.
A gente tem que dar os créditos para quem merece os
Também
créditos, né?
acho.
Mas agora, antes de eu apresentar o próximo convidado, eu gostaria rapidamente, Gabi, que tu descomplicasse e ajudasse a gente a entender, afinal, o que é Estúdio Management.
A Studio Management é uma empresa que ela nasce dentro do Grupo Estúdio, né? Ela traz o know-how de 20 anos de mercado que o grupo tem em gestão. E a gente hoje faz a gestão das bandeiras de todas as empresas do grupo e aprende junto com elas, a gente aprende junto. E o objetivo principal é levar gestão, soluções de gestão, entender onde estão os problemas, o que que a gente pode ajudar, sempre trazer alguma novidade. A gente quer formatar um produto para levar a gestão para as empresas de todo o mercado. E a gente está aprendendo a fazer isso aqui dentro.
Maravilha, vamos falar um pouquinho mais durante a nossa conversa. E tenho comigo aqui Yuri Gabriel, diretor comercial do Grupo Estúdio e da Estúdio Fiscal, maior empresa de revisão tributária do país. Bem-vindo, Yuri, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado eu pelo convite, Maurício. Prazer estar aqui, né, dividindo essa mesa, né, com a Gabriela,
Prazer
né? É
inenarrável.
um prazer inenarrável, né? E espero que seja legal aí nosso bate-papo, que a gente possa contribuir um pouquinho para o conteúdo que tu está fazendo, que esse podcast está fazendo, e que a gente possa levar esse conteúdo e esse conhecimento para mais gente, que acho que é esse que é um dos nossos deveres enquanto empreendedores, enquanto gestores, né? É levar conhecimento para as outras pessoas, para elas poderem replicar e fazer isso girar muito mais do que a gente consegue fazer na nossa portinha da empresa para dentro, né?
Perfeito, a ideia é justamente essa, né? Ser um programa de empreendedor para empreendedor, inspirar pessoas de repente a tomar uma atitude e de resolver empreender, ou até o intraempreendedorismo, como já foi falado aqui anteriormente pelo nosso presidente. Então, para a gente trazer o case para quem eventualmente não conhece, rapidamente, o que é Estúdio Fiscal hoje e quais são os números relevantes da empresa?
O Estúdio Fiscal é uma empresa que está consolidada no mercado desde 2008 como uma franqueadora, né? Uma franqueadora que vende serviços tributários, planejamento tributários e serviços de auditoria fiscal, né, no país, com mais de 15 mil clientes atendidos, mais de 2 bilhões de créditos recuperados para essas empresas. E com grandes clientes, assim como clientes menores, atendidos com o mesmo nível de qualidade e metodologia incomparável. É a pioneira do mercado, é a líder do mercado, hoje contando aí com uma rede de mais de 100 unidades no país, com seus sócios diretores podendo ofertar esses serviços para qualquer empresa, principalmente para empresas do lucro real, com faturamento acima de 30 milhões de ano. E tendo aí por ano uma média de 600 a 700 novas empresas que nos contratam. Esse ano, diga-se por passagem, a gente está trabalhando aí para chegar em 1.200 empresas no ano que vão ter contratado nosso serviço e terem estado mais em compliance com o que a Receita pede que elas estejam.
Perfeito, um trabalho a muitas mãos, né? Certamente. São números bastante expressivos, uma meta extremamente ousada, né? Mas até chegar a esse ponto, como é que começa a tua história com o Estúdio Fiscal e o que tu vem fazendo a partir disso para o Estúdio Fiscal estar com esses números hoje para ser apresentado?
Bom, eu começo minha história no Estúdio Fiscal em 2011, dia 4 de julho de 2011.
Esse é o cara dos números.
dia que eu iniciei na Estúdio. Uma semana e pouquinho antes, eu fiz duas entrevistas. Foi a primeira empresa que, depois que eu retomei a ideia de voltar para o mercado de trabalho, porque até então eu estava empreendendo, Eu tinha tido meus outros negócios. Naquela época em si, eu estava fazendo importação de pneu industrial, uma empresa com meu pai, onde eu era o faz-tudo, né? Faz o comercial, faz o compras, faz o financeiro, fazia até entrega, né, dos pneus, mas era algo que não estava me satisfazendo na época. Eu já tinha sido bancário, já tinha empreendido com uma franquia do Franz Café, já tinha tido factory, já tinha tido consultoria financeira, e eu falei, vou voltar a estudar. Voltei a estudar, até fazer o MBA na Getúlio Vargas, aqui em Porto Alegre, em gestão financeira, auditoria e controladoria. E quando passados 6 meses desse curso, eu falei, cara, preciso começar a voltar ao mercado. Não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, importando pneu da China, da Argentina, entregando, vendendo, atendendo os clientes, mas não era aquilo que eu queria fazer. E aí decidi procurar mercado. Sentei um domingo na frente do computador, me cadastrei no Cato, né, aquele site de
De
empregos,
emprego.
entrei, comprei uma 0 hora, olhei a 0 hora, mandei uns currículos, e ali pela terça-feira, se eu não me engano, eu estava lá em Novo Hamburgo, ainda lembro de uma confraria que eu participava com uns amigos lá numa adega que um amigo meu tinha na época, a gente tomando um vinho, toca meu telefone, umas 7 da noite, e era a RH da Estúdio me chamando para fazer uma entrevista no dia seguinte. E eu, de pronto, falei, não, tá fechado, vamos lá. E aí vim, fiz a entrevista, fiz isso na quarta, na sexta voltei para fazer uma entrevista com o José Carlos. Na primeira entrevista eu fiquei umas 2 horas e meia contando a minha vida, porque já tinha feito muita coisa. Gostou de mim, falou, o presidente precisa te conhecer. Vim para conversar com o José Carlos, uma conversa bem objetiva e rápida, dentro dos 30 minutos que ele tinha, e dentre as pessoas que ele atendeu. Ele falou, ah, gostei de ti, vem fazer o treinamento aí semana que vem. Começa na segunda-feira, segunda a sexta, se tu fizer o treinamento e tu for bem, tu vai ser aprovado e eu vou te contratar. Ah, fui eu, de segunda a sexta-feira, entrei na Estúdio Scal, então no dia 4 de julho é essa segunda que eu inicio na Estúdio pelo treinamento comercial.
Qual era a vaga, Yuri?
Consultor comercial. Consultor comercial, ganhava R$ 2.500 na carteira, CLT. E eu morava em São Leopoldo nessa época. Falei, vamos embora. Entrei, fiz o treinamento, fui o segundo melhor colocado lá na pontuação que eles tinham. Era um treinamento bastante técnico naquela época. E a ideia era, faz o treinamento, Yuri, e tu vai ter uma franquia para tu operar. Como se fosse a nossa unidade piloto de hoje. Naquela época tinha, era o Ottoni que tocava ela. Né? E tu vai ter o teu CRM, as tuas 120 posições de CRM para trabalhar, e tu vai trabalhar para testar o nosso modelo, para ver o que que a gente pode melhorar, ver o que que a gente pode dar de um enfoque diferente, enfim, testar o nosso modelo comercial e ver o que que a gente podia fazer para ter uma absorção melhor dos franqueados que vinham treinar aqui para sair pelo Brasil vendendo, vocês sairiam prontos. Fiz treinamento, fui contratado e iniciei minha trajetória. No começo, foi muito difícil, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então foi onde eu comecei a trabalhar os primeiros ajustes dentro do processo que a gente tinha. Segundo, a gente não tinha um suporte in loco nas unidades. Então, eu vendo isso, eu falei para o Zacarias, ó, eu acho que nós temos que ir a campo visitar com as unidades, né? Preciso ir ensinar eles, ajudar eles a venderem. E foi aí que começou a abrir um caminho para eu poder oferecer a consultoria de campo, que na época foi por onde eu comecei, que eu tinha tido lá no Franz Café isso, e aí eu trouxe para cá essa sistemática de ir junto com a unidade, ver o que ela estava fazendo, instruir ele, dar feedback, visitar junto e falar, ah, esse é o caminho que tem que seguir. E aí o cara pegava e ia. E foi legal porque eu fui uma vez, fui duas, fechei meu contrato, depois foi outra, fechei contrato, foi outra, fechei contrato, as coisas começaram a andar. Só que como eu ganhava pouco, eu tinha, e R$ 2.500 era muito pouco na época para o que eu fazia, porque eu já tinha um negócio, eu já tinha
Sim.
família, tinha 2 filhos naquela época, o Pedro e Miguel, e vinha de São Leopoldo todo dia para cá, então era um monte de despesa. Eu falei, bom, preciso continuar tocando meu negócio de pneu que eu tinha com meu pai para poder ter ainda uma renda. E o Zé Carlos, ele viu que eu ainda estava nessa outra atividade, e um dia ele chegou para mim no corredor da casa lá da Coronel Bordini e falou: Yuri, cara, Te decide o que tu quer fazer, mas faz o seguinte, eu vou te dar um aviso, porque tu não tá focado 100% aqui. E, cara, e aí tu vê o que tu quer fazer. Ele me deu esse aviso numa quinta ou sexta-feira. Na segunda eu viajava, era a minha primeira viagem para Estúdio Fiscal, em outubro de 2011, para ir para Dourados, Mato Grosso do Sul.
Foi viajar tranquilo.
Cara, vou te dizer assim, fui viajar com aquela sensação de tipo, puta que lá merda, eu não vou morrer na praia. Porque uma das coisas que eu sempre tive como característica é ser muito focado. Então, cara, eu foco e eu esqueço todo o resto, não quero saber de mais nada. Eu vou só naquilo. E eu falei, eu vou lá para essa consultoria e eu vou fazer o cara. Eu saí de lá com o cara falando super bem. Foi o que eu fiz. Fui no Dourados, passei uma semana lá na unidade do Silvio. E voltei de lá e ele rasgando elogios. E com um contrato na bolsa. E aí eu falei, cara, eu vou continuar. E aí foi. Aí eu toquei barco assim, até que quando chegou na data de ter que, né, me dar a rescisão, o Zé Carlos rasgou e falou: tá, e aí, agora vamos fazer esse negócio acontecer? Eu fui embora então. E aí a gente montou e estruturou a consultoria de implantação, que foi o meu, depois disso tudo, foi meu grande projeto, onde eu aí sim expus a minha cara para bater mesmo. Até então eu já estava dando treinamento dos 5 dias, tinha uma participação de uma tarde minha, mas é ali que eu entrei para dentro
Sim,
de
entrou
cabeça
para
mesmo.
valer.
E aí foi quando eu deixei meu negócio de pneu também.
Aceitou a
Então
aposta.
aceitei a aposta e falei: tá, cara, então tá, vamos lá. Vendi o que eu tinha que vender na empresa de pneu, foi meu pai para ele tocar. Lembro até hoje eu peguei 50 mil reais, botei na poupança e falei: vou comer esses 50 mil reais e meu prazo é até quando acabar. E me meti a viajar quase todas as semanas na consultoria de implantação. O que que era a consultoria de implantação? A mesma coisa que a gente tem até hoje. Toda nova unidade tinha que passar uma semana em campo comigo. Eu já dava treinamento daí nessa época. Uma boa parte do treinamento eu dava para as unidades novas. Então eu já virava referência e elas queriam que eu fosse lá a campo. Então ficava fácil. Quando eu ia a campo, eu já estreitava a relação para fazer uma palestra numa entidade classe, para fazer uma palestra de inauguração. E aí 2012 foi o melhor ano até então da minha carreira profissional, porque eu viajei umas 48, 49 semanas do ano, emendando uma semana na outra. Fiz um monte de palestra e fechei mais de 100 contratos com a minha assinatura em campo. Meu recorde foram 7 contratos numa semana, numa unidade, lá em União da Vitória. Dali, cara, eu aí parti.
Sim.
Aí foi 2013, entrei continuando fazendo consultoria de implantação, mas vendendo consultoria de campo para as unidades. Então, aquelas unidades que precisavam de ajuda e que já estavam há mais tempo na rede, eu ia ajudar elas, ficava menos tempo, mas tentava ficar uma semana para rever o processo comercial. Eu tinha uma coisa que era uma característica muito legal, assim, que eu carrego comigo até hoje, que era eu sempre fazia a unidade que eu tava comprar um flip chart. Flip chart, aquele de papel,
Sim,
caneta,
descrever o
rabiscar.
projeto.
Eu fazia eles comprar, eu fazia uma reunião com a unidade toda, normalmente na quinta-feira, à noite, de tardezinha, e eu montava um plano de ação 5W2H, básico, assim,
Sim.
que eu tinha aprendido com um gestor meu do Santander, que era o César Stock, que ele tinha passado pela Ambev, cultura já do PDCA, da gestão pela qualidade total, e eu tinha aquilo comigo. Fazer reunião, tem que ter plano de ação, tem que ter meta e cumprir. Então, naquela época, eu ia nas unidades, eu fazia o plano de ação, saía de lá com esse plano de ação, entregava pro franchise e ia para nova unidade, ia rodando para a próxima. Ia fazendo palestra, cara, sensacional. Final de 2012, eu tô em Petrópolis, no Rio de Janeiro, falando com o Zé Carlos por mensagem, que na época não tinha WhatsApp ainda, né?
Sim.
iMessage ali do iPhone, e já tava 1 ano e meio aqui, né? 1 ano da minha grande aposta, e aí eu negociei com ele um aumento, né? Naquela época, que a gente só foi bater na sexta-feira. Então a gente passou quinta-feira à noite falando por mensagem. Eu pegava o voo na sexta do Rio para Porto Alegre, cheguei em Porto Alegre, fui para casa, onde era na Bordini, o escritório. Não fui para casa lá em São Leopoldo, para esperar ele para fazer uma reunião para cravar com ele o quanto que eu ia ganhar de aumento e como é que ia ser, porque era a minha esperança, meu dinheiro
Sim.
estava acabando. Eu tinha já trocado de carro duas vezes e eu não estava mais aguentando. E aí foi quando eu fui surpreendido naquela época por um aumento de 100%, coisa que mudou minha. Aí eu falei, putz, agora eu vou embora com as minhas próprias pernas. Valeu a pena.
Acho que antes da gente continuar, porque são 8, 9 anos de história, né?
É 11.
11? Errei as
11 é
palavras.
um feio.
A gente fala muito hoje em largar o emprego, empreender e ter essa atitude, e esse movimento que tu fez, essa aposta, ele foi contra a maré, né? Contra o que a gente costuma ver hoje, né? Claro que, de certa forma, tava intraempreendendo, mas no começo trabalhando para os outros, deixando de ser dono do próprio nariz, entre aspas, e uma aposta que teve aí suor, muito suor, né? Provavelmente algumas noites mal dormidas, pensando no dinheiro acabando. Como é que foi isso para ti? E o que te fez tomar coragem de tomar essa decisão entre, ok, isso aqui não é bem o que eu quero, mas eu trabalho para mim, agora eu vou trabalhar para os outros, uma coisa que é meio incerta. Como é que foi esse movimento para ti? Até porque hoje o trabalho que tu faz é formar novos empreendedores também, então também é meio contra-intuitivo, né? Naquele momento, claro que hoje a gente entende, isso justifica um pouco essa tomada de decisão, mas naquele momento, como é que foi isso?
Outra pergunta, porque assim, na verdade, o que que eu olhei, Maurício? Foi assim, duas coisas. Eu já tinha empreendido, então eu tinha a dor do empresário. Eu não sabia que tinha uma empresa que fazia revisão. Na verdade, eu minto. Quando eu morei em Sorocaba e eu tinha o Franz Café e eu tinha consultoria financeira e uma agência de publicidade e propaganda que eu não falo para ninguém, mas eu tive, e eu cheguei a
Agora
ter
já
15,
era, hein?
e eu cheguei a ter 15 colaboradores lá. E a gente fazia publicidade e propaganda para pequenos comércios. Então eu tinha uma equipe que saía para vender de manhã e vendia cartão de visita, folder, flyer, slogan, logo e um template de site pronto. Era isso que eu vendia pro cara e o cara me pagava 12 parcelas de R$ 199, se não me engano, uma coisa assim. E o meu negócio era esse. Bom, legal. Então eu sabia dor de empresário de pagar tributo, porque eu cheguei a ter 70 funcionários nessa época lá. E uma vez uma empresa lá de Sorocaba me procurou, não me lembro o nome, eu já tentei mais de uma vez buscar o nome, me vendendo um trabalho de revisão. Só que eu não era perfil, porque a minha empresa estava no Simples Nacional,
Sim.
então eu não consegui fazer negócio com ele. Mas ficou essa, essa coisa tipo assim: puta, pagar imposto
Existe.
é ruim e existe alguma coisa assim. Quando eu vim conhecer o Estúdio Fiscal, eu vi isso e com a minha dor de empresário, eu falei, pô, esse negócio é legal. E eu vender esse troço, pô, acredito nisso aqui. Vou levar eu pro mercado esse negócio para vender. Então,
Então rolou
e
uma identificação muito mais
sim.
pelo negócio do que da posição que eu vou ocupar nele.
Tava preocupado em recomeçar. Então eu tava preocupado em voltar pro mercado de trabalho, sabendo que eu ia ter que dar uns passos atrás pra me começar de novo. Então foi isso que eu fiz. E o segundo motivo de eu ter escolhido o Estúdio Fiscal é bastante particular, que é o quê? Eu sempre ouvia minha mãe dizendo o seguinte: Yuri, tu precisa encontrar uma empresa que ela esteja em ascensão, que ela seja pequena, mas que tu enxergue um potencial enorme de ela crescer. Porque qual é a tendência disso? Que tu entre nela quando ela é pequenininha e quando ela crescer, tu cresceu junto.
Cresceu junto.
E foi exatamente essa visão que eu tive. Eu olhei
Uma
esse
visão
Estúdio
de investidor da
Fiscal
tua mãe.
e aí eu falei, cara, vou fazer exatamente isso. E foi isso que me fisgou. Falei, eu não vou deixar passar a oportunidade de trabalhar um negócio que eu sei a dor do empresário, vou poder fazer um negócio que é legal. E segundo, que eu tô pegando uma empresa que era pequena na época, não sei, tinha 30, 40 funcionários. Era bem diferente de hoje, que
Sim.
tu olha as pessoas do corredor e nem sabe o nome. E eu falei, vou investir, vou trabalhar nisso aqui. E foi isso que eu fiz. E junto com isso, o meu jeito de ser. Que é o quê? Eu não faço nada se eu não coloco a meta. Então, quando eu entrei, qual foi a minha meta? Em 5 anos eu quero virar diretor comercial. Então, eu falei, até final de 2016 eu quero virar diretor comercial.
Foi atingido quanto tempo o orçamento?
Outubro, novembro de 2014.
Com sobra, então.
E ainda com um plus, né? Porque daí foi quando o Zé Carlos também me deu a sociedade. Sim. Então também bonificou como sócio também. E aí foi onde virou. Foi a consolidação de tudo isso que eu tinha lá atrás pensado. Porque eu falei, pô, vai ser meu negócio, eu vou empreender aqui dentro, eu vou fazer dar certo, vou acreditar. E tu sabe, né? Trabalhar numa empresa pequena, de dono, que tem políticas e informação, onde cada dia o negócio muda. Ele é
tá um organismo.
É um organismo vivo, onde as pessoas estão se construindo ali dentro, onde a organização está se construindo com uma política de remuneração adequada, com variáveis que às vezes não existiam, por exemplo, vale transporte, vale refeição, plano de saúde, isso. Então várias coisas em construção. E as pessoas, então, com anseio de querer tudo para ontem, começam a reclamar. É normal escutar isso nos corredores. E o que, que eu fazia? Eu agia diferente. Eu escutava, mas eu não comentava. E eu falava, quer saber? Eu vou deitar o cabelo, vou trabalhar, vou fazer minha parte. Porque se eu fizer, daqui a pouco eu vou ser reconhecido. Então, foi exatamente isso que eu fiz. E aí, quando eu, né, fui aí coroado, né, em virar diretor comercial do grupo e trabalhar como sócio também, aí mudou até meu patamar financeiro e tudo mais.
Essas atitudes, assim, tu comenta, elas são de uma sabedoria que não é todos que têm, né? Do fato de... Eu escutava as pessoas reclamando e eu fechava o ouvido para isso e continuava. Seria muito bom se todos tivessem. Alguns aprendem, inclusive, depois, mas não é algo que a gente vê com tanta frequência, né? É mais comum ver a manada ali reclamando e, consequentemente, não crescendo, por vezes falando até mal da empresa que trabalha. E também essa obsessão por metas que tu tem e que comprovam o resultado que tu tem. Da onde surgiu isso em ti? Principalmente essa organização, essas metas, tu foi educado assim de casa, pela referência que deu da tua mãe, já foi, ou foi algo que tu aprendeu, foi na prática, porque também, justifico a pergunta, tem muita gente que quer crescer, mas vai para qualquer lugar, como o José Carlos falou, né, é melhor ficar parado que correr na direção errada, e tem empresário que às vezes também, pô, legal, o exemplo de uma franquia, comprei uma franquia, pô, mas não dá certo, e tá, mas qual é a tua meta, o que que tu fez para chegar lá, né, para onde tu tá indo? Então, como é que surgiu isso em ti? Porque é uma coisa que tu replica muito nos teus liderados, né?
A minha educação, ela foi metade... até vou dar risada, porque eu tô montando uma palestra padrão para contar um pouco de tudo isso. Eu tô tentando transformar tudo isso que já vão para quase 20 anos de método de gestão, né? Vamos falar assim, método de gestão de alta performance nas equipes e de mim mesmo, tentando levar isso como um método que eu possa replicar para as outras pessoas. Então, eu tô trabalhando lá, brincando, uma apresentaçãozinha, até a semana tem a da Grow, a convenção da Grow, e eu vou falar sobre isso. Então, por isso que eu comecei a botar no papel isso ali também. E eu me fiz essa pergunta também, de onde é que surgiu? E aí, eu vou te falar o seguinte, Maurício. Eu, quando tinha 12, 11, 13 anos, eu ia passar as férias no interior daqui do Rio Grande do Sul, lá em Salvador do Sul, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. É o pé da serra do Rio Grande do Sul, fica a 33 quilômetros de Montenegro, subindo sentido Garibaldi, Bento, então já é na serra, e é onde meus avós moram, por parte materno, e a minha mãe nasceu lá, e é uma cidade que só se fala alemão na rua. Então, eu vivi minha vida lá. Férias, finais de semana, era lá que a gente ia. E o meu avô tinha um supermercado, tem um supermercado lá. Meu avô e meu tio. E as minhas férias eram eu ir no supermercado, ajudar meu avô e minha avó a atender, a receber produto, a etiquetar com preço.
Sim.
A fazer o que o meu avô falava de vai lá e faz uma compra lá para saber os preços de alguns produtos para mim. E aí meu avô, ele falava...
Fazer uma pesquisa de mercado.
Fazer uma pesquisa de mercado, mas não era bem essa palavra que meu pai e meu avô fazia. Pedia para me fazer, mas enfim. Eu ia lá e eu comprava uns produtos ou outros, trazia para ele. No final do ano, ele fazia o contato de estoque. E o meu avô sempre falava uma coisa que é muito certo, que eu carrego comigo, que é assim, cara, tu tem que ter disciplina que tu faz. Tu tem que começar e tu tem que terminar. Tu tem que pensar a longo prazo. Tu não tem que pensar hoje. Tu não tem que fazer as coisas pensando pra hoje. Tu tem que pensar pra depois, pra amanhã. Minha mãe muito assim também. Então, eu tenho isso muito forte. A minha criação de estar com tudo que eu vou fazer... sendo metódico, sabe?
Sim.
Ah, cara, eu vou acordar, vou fazer assim, isso. Eu quase que eu crio um rito, um processo para tudo que eu vou fazer. Chegou a ser chato para algumas coisas. E não é uma característica que é dominante em mim, uhum. Porque eu sou muito mais comercial do que isso.
Sim.
Mas eu junto as duas coisas muito bem, porque o lado comercial vem do meu sangue libanês, do meu pai comercial, que quando eu ia passar férias com meu pai, que ele se separou da minha mãe desde quando eu tenho 3 anos, eu ia fazer o quê com meu pai? Eu ia fazer visita à empresa, eu ia entrar dentro de indústria, meu pai ia vender, eu ia conhecer a indústria, eu ia saber como é que é. Meu pai chegou a ter uma indústria têxtil lá em Tupandi, pertinho de Salvador do Sul. E o meu ambiente foi favorável para comercialmente entender como é que falar com o cliente, que vendas é importante, e que um comercial é desorganizadão, como meu pai era, e do outro lado, o lado metódico, o lado organizado, disciplinado, que o meu avô e a minha mãe é, porque daí a minha mãe teve uma carreira de executiva em banco, com quase 30 anos em banco, e saiu de lá como executiva, como diretora executiva. Então era o presidente do Banco Real, a BN na época, os vice-presidentes e ela. Então assim, são 3 níveis muito grande, né? Uma organização grande, com uma experiência muito grande, onde eu consegui ver alguém que tinha o poder. E aí foi quando eu comecei a entender o poder de liderar as pessoas. Que aí é onde entra um cenário que eu jogo muito melhor do que nas vendas, do que na disciplina.
Sim.
Que é o quê? Eu fazendo as pessoas fazerem por mim, do jeito delas, o que eu quero que elas façam.
Eu não sei qual é a proporção disso aí. Acho que não sei se é 50-50 ou é 60-40. Acho que é muito equilibrado.
Uhum.
Esse teu perfil muito comercial e muito presente. E, ao mesmo tempo, muito de gestão, muito metódico. Para quem não sabe, eu trabalhei alguns anos com o Yuri, né? Diretamente com o Yuri. E sempre foi muito claro para mim esse teu jeito de fazer gestão, de ser muito metódico. Tu sabe qual é o caminho para onde a gente tem que ir. Tu enxerga lá na frente, mas tu entrega pacotinhos e vai construindo junto e tu vai levando a equipe. Eu queria que tu falasse um pouco assim desse teu método de gestão, assim, que tu consegue daí casar também esse teu lado vendedor, que tu consegue uhum. convencer os times a comprar a tua ideia, a enxergar aquilo que às vezes tá lá longe e o pessoal compra e vai junto contigo. E como é que tu departamentaliza isso em pequenos pacotinhos, entrega e vai levando eles até atingir a meta?
Bom, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Ao longo da minha carreira, eu tive momentos que eu fui um mau chefe e um mau líder, na verdade. E um mau chefe, porque chefe é exatamente o que eu era. É o cara que manda tu fazer sem querer saber a tua opinião e acha que porque tá pagando, tu tem que fazer assim. E não é bem assim.
Uhum.
Então, foi uma construção. Uma construção que foi, primeiro, entendendo que o resultado ele vem das pessoas, não vem de ti, não depende de ti, depende das pessoas quererem fazer, não vem de tu achar que é da tua cabeça que vai sair tudo, saber ouvir os outros e saber construir com eles e acho que daí vem a questão do comercial que tu falou, Gabi, que é saber colocar, vender a ideia, vender a estrutura que tu quer montar para as pessoas. Então, vou tentar trabalhar dentro da metodologia que eu fui criando e que é o que eu tô hoje em dia tentando trabalhar para passar para os outros. Eu errei demais no começo, achando que eu ia mandar, achando que eu ia... E as pessoas iam fazer, e aí não faziam. Eu achei que as pessoas iam fazer só porque eu era mais do que elas, hierarquicamente falando, não. Porque eu acho que eu seja mais do que...
Que algum tempo isso era assim, muitas empresas.
Era assim, mas já não funciona há muito tempo assim. Sim. Né? Volta lá, teoria geral da administração vai falar que lá no Fordismo pode ser que sim, mas depois de um tempo, o próprio Taylor começou a estudar que tu tinha formas diferentes de tu lidar com cada pessoa em cada uma das atividades.
Não é um sistema sustentável, falar, de gestão.
Não é um sistema sustentável, ele é de curto prazo, então tu tem que envolver o pessoal. Bom, legal. Então, depois eu errei porque eu achei que daí eu tinha que ser muito legal. Depois eu errei durante muito tempo porque eu achei que eu tinha que dizer sim para todo mundo e não dizer não. E aí, tu vai encontrando o equilíbrio, tu vai amadurecendo e tu vai conseguindo transformar isso num formato. O que, que hoje, então, eu tenho como formato? Meu formato é muito claro, assim. Primeira coisa, eu preciso entender com quem que eu trabalho. Então, assim, eu preciso saber... Quem é o Maurício? Da onde é que o Maurício veio? Quem é a mãe do Maurício? Quem é o pai do Maurício? Por que que ele tá aqui? Qual o objetivo que ele tem? E se ele gosta do que ele faz? E se ele entende o que ele faz? Isso para mim é primordial. Todo mundo que eu vou trabalhar, que vai trabalhar comigo, eu sei disso. Como a Gabi brincou antes, minha memória é boa. Então eu guardo as coisas, principalmente as coisas que vão ter relevância para mim. Uhum. Mas por que que eu faço todas essas perguntas? Para mim descobrir o propósito daquela pessoa. Não tô falando aqui do propósito na essência mais profunda de propósito, sim, tipo assim, qual é o meu propósito de vida? Não é isso.
Por que, mas, que tu assim, tá ali, vem todo
por
dia?
Por que tu tá aqui?
Todo dia, o que te move todo dia?
O que, que te move? Por que, que tu tá aqui? O que, que tu vem fazer aqui? Tu vem só pra ganhar dinheiro? Ou tu... Porque não é só o dinheiro que move as pessoas. Tem alguma coisa por trás. Então tá. Eu entendi isso, guardei, legal. Vou pro próximo. Entendo isso de toda a equipe. Olha que eu entendi isso de toda a equipe, eu começo daí a raciocinar como que eu vou fazer para vender ideia para eles. Eu aprendi, aí depois também de muitos erros, que não bastava eu só ter uma meta. Não adianta eu chegar lá e falar, Gabi, Maurício, nós temos que vender 2 contratos esse mês. E tá tudo certo. E 2 contratos, não. Eu aprendi que eu tinha que ir lá e vender ideia para vocês. Como é que eu faço para vender? Eu comecei a contar história, porque história é o que um vendedor bom faz. Uhum. Então, o que, que eu faço? Olha, Maurício, Gabriela, nós temos que vender 2 contratos esse mês. Sabe por quê? Porque se a gente vender 2 contratos esse mês, esses 2 contratos mês que vem vão estar na operação. Se eles estiverem na operação, eles vão gerar tantos de crédito. Se eles gerarem tantos de crédito, eles vão gerar tanto de honorários. Se gerar tanto de honorário, a empresa vai ganhar tanto, o nosso sócio diretor vai ganhar tanto e a nossa operação vai se pagar e aí vai dar para a gente poder conquistar aquela casa que tu falou que tu queria, Maurício. Aquela cozinha com panela e cruzeiro que tu falou que tu queria, cara. E aí tu vai trabalhando a conquista daquela tua meta que tu tem, que a empresa te deu, com os sonhos de cada um deles. Dos colaboradores, da tua equipe, dos teus líderes. Então, eu aprendi fazendo assim, vendendo a meta para as pessoas e criando esse caminho, criando...
Tu criava um vínculo, tu entregava só um número, né?
Não.
Tu criou um vínculo daquele número com aquela pessoa e por que que eu quero entregar esse isso. Número, é porque eu tenho esse sonho, sempre fez isso muito bem.
Sim, fazendo esse vínculo. E junto com isso, fazendo uma outra coisa, que para mim era fundamental, que é o quê? Acompanhar a meta. Que
por planejamento, horas, né? Como é que a gente vai fazer?
Que por horas eu achei que era eu entregar a meta, fazer essa venda e achar, vai, te vira. E aí eu comecei a errar porque não vi um resultado. Sim. E eu só sabia que o resultado não tinha vindo no final do mês, quando não tinha acontecido. Aí eu comecei a falar, putz, eu tenho que fazer isso daqui diferente. O que, que eu tenho que fazer? Vou começar a fazer uma reunião semanal com a equipe toda. Legal, uma vez por semana a gente se une e fala, bom, galera, e aí, como é que estão as coisas e tal? E a nossa meta, como é que vai? Tá. Começou a ser legal, mas eu ainda não estava atingindo a meta, então eu precisava fazer mais alguma coisa. O que eu comecei a fazer? Eu quero fazer reunião semanal. Não só com a equipe, mas eu quero fazer individual com cada pessoa. Por quê? No individual eu vou falar com o Maurício e vou falar, ah, Maurício, como é que foi a tua semana? Ah, tu tá bem? Tua mãe tá bem? Né? Teu cachorro tá bem? Eu vi que tu te mudou. Tá tudo bem com a tua mudança? Tá precisando de ajuda? Uhum. Porque daí tu vai pro vínculo pessoal. Porque o que é gestão de pessoas? O que é liderança? É confiança. É estabelecer um vínculo onde a pessoa confie tanto em ti que se ela não for trabalhar aquele dia, ela vai te falar, cara, não vai rolar eu trabalhar hoje, não vou conseguir. E tu, com a maturidade, tu tem que falar, velho, beleza, vai, fica em paz, eu sei o problema que tu tá passando, só que depois, quando eu precisar de ti, tu vai me dar uma mão, né? E tu pode ter certeza que ele vai. Então, tu faz essa concessão. Ao mesmo tempo, eu também fui entendendo que fazer uma reunião semanal com a equipe, uma reunião semanal com a pessoa, não era suficiente. Porque eu demorava uma semana para falar com as pessoas. Então, o que eu comecei a fazer? Relatório diário dos indicadores.
Sim.
De preferência, que tu preencha as tuas informações. Mas se for muita coisa, muita gente, que alguém preencha e te mande. Por quê? Aí eu tô trabalhando com gestão à vista. O que o Falcone já fala, gestão pela qualidade total. Que é o quê? Cara, eu preciso ver o que eu tô fazendo e eu preciso ver o quão longe da meta eu estou. Putz, eu olhando isso todo dia, o que vai acontecer? Hoje eu não olho. Amanhã eu olho e falo, putz, tô longe, cara, vou ter que correr mais. No outro dia, dei uma melhoradinha, vou continuar insistindo e vou chegar lá. E aí tu vai trabalhando indicador para cada uma dessas pessoas, do que elas estão fazendo. E aí vem um segredo, que é quais indicadores que eu controlo. Porque tem gente que se preocupa muito com o meio.
Uhum. Banco de horas?
Ah, pode ser banco de horas, pode ser... pode ser tanta coisa. Uhum. Não vou dar exemplo, porque eu vou acabar errando. Mas assim... tem gente que se preocupa com as etapas meio, que elas são importantes. Só que é o seguinte, as etapas meio, se tu controla em cima, tu demonstra para as pessoas que tu não confia nelas. Então, o que tu tem que fazer? Tu acompanha as etapas meio, mas trabalha elas no individual. Só que tu vai acompanhar o fim da cadeia. Porque é ali que mora o resultado do teu negócio. Então, quando eu vou falar com a Gabriela, eu não vou falar com a Gabriela, por exemplo, se a Gabriela atuasse na área comercial, quantas reuniões ela fez hoje, no dia? Vou perguntar quantas oportunidades ela tem para fechar.
Uhum.
E se ela não tem oportunidade suficiente para fechar, vou falar, mas e cadê as reuniões que tu tinha que estar fazendo? Tu não está fazendo as reuniões que tu precisava fazer, por isso tu não tem oportunidade. Então, tu desdobra a meta, que daí é quando tu fala do caminho para fazer o resultado acontecer, que é o quê? No teu caminho que tu quer chegar em 2 contratos vendidos no mês, eu sei que eu tenho que fazer X reuniões de segundas reuniões, eu tenho que fazer X primeiras reuniões, eu sei que eu tenho que fazer X quantidade de ligações. Então eu entrego para a equipe, inclusive, de forma mastigada, o que, que ela tem que fazer para chegar nos 2 contratos. E aí fica numa situação tipo, cara, eu não faço porque eu não quero. Ou não faço porque eu não sei. Que isso é uma máxima também que eu levo para mim. As pessoas só têm 2 formas de elas não fazerem alguma coisa. Ou porque elas não sabem, ou porque elas não querem. Eu sempre parto da premissa que elas não sabem. Então, uhum, o que eu faço? E eu já entreguei super mastigado para ela. Vamos, então, entender se tu sabe fazer isso aqui. Vou te ensinar a fazer essa parte. Vou te ensinar a fazer essa outra parte. Vou te ensinar a fazer essa outra parte. Não sei se eu consigo me deixar claro. É meio subjetivo quando a gente não está linkado com alguma coisa. Mas é nessa linha que eu acredito que tu desdobrar uma meta grande, contando uma história para a equipe, vinculando aquela tua meta, aquela tua história com o propósito que cada uma daquelas pessoas que estão na tua equipe estão ali construindo junto contigo esse resultado. Então, vincular essas metas, que daí foi um outro aprendizado que eu aprendi depois de um tempo. Meta sonho. Uhum. Que é o quê? Transforma essa meta de cada uma dessas pessoas num vínculo com a tua meta. Como é que tu faz isso? Maurício, eu quero que tu faça 2 contratos por mês. O que, que isso vai te trazer de benefício? Comissão? Legal, pode ser comissão. Então tá, de comissão, se tu vender esses 2 contratos, tu vai ganhar R$1.000. Maurício, o que tu vai fazer com esses R$1.000? Te ajuda a conquistar um sonho ou não? Mas eu falo, ah, cara, vai, me ajuda, pode me ajudar a comprar mais livro, que eu quero, porque eu estou estudando empreendedorismo, pode me ajudar a investir em criptomoeda, porque eu estou no mundo agora de investimento de cripto, pode me ajudar a fazer uma viagem, pode me ajudar a comprar uma moto que eu quero. Legal, me disse isso, vinculou com a meta. Vamos fazer o seguinte, então, vou te dar a tua meta, dois contratos, escreve aqui atrás quanto que tu vai ganhar de comissão e o que que tu vai conquistar com essa comissão.
Sim.
E semanalmente eu vou te dizer quantos por cento tá da tua meta, mas daí é a tua meta. Só que se tu atingir a tua meta, tu não vai bater os meus dois contratos. Então eu fiquei
fez
já...
Fez criar um compromisso público com a meta que ele
e
tem.
E fiquei em segundo plano. E tá tudo bem. Porque na verdade eu quero que tu bata a tua meta. E aí eu... Quando eu for cobrar o Maurício, eu vou cobrar da meta dos dois contratos?
O sonho dele virou a meta meio pra tua meta
claro, fim. Ou eu vou falar pra ele na meta sonho dele. Cara, tu tá 50% da tua meta sonho nesse mês. O que, que é mesmo? É uma moto? Cara, tu tá metade do caminho. Tá quase lá. É um processo que tu monta em cima 100% de uma relação com as pessoas. E às vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes tem pessoas que não se conectam com isso. Tu precisa entender. Às vezes tem pessoas que não dá certo. Então não é todo mundo que tu consegue encarar nisso. E aí foi uma outra coisa que eu aprendi nesses anos todos, que é o quê? Vou conversar com todo mundo. Essa primeira conversa que eu vou para entender de onde é que tu vem, o que tu tá fazendo aqui, né? Sempre tem alguém que eu posso promover e sempre tem alguém que eu posso demitir. Porque tem gente que não vai se adequar e tem gente que é muito boa, que eu tenho que fazer evoluir. E aí o meu compromisso que eu assumo é, cara, eu vou sempre estar instruindo as pessoas para crescerem no que elas estão fazendo, para elas gostarem cada vez mais e para preparar elas para outras coisas.
Tem uma habilidade tua que é muito... que quase que chega junto contigo e que ela serve tanto para quem vende quanto para quem lidera, que essa facilidade que tu tem de relacionamentos com as pessoas. Tu começa a conversar e as pessoas daqui a pouco estão te contando, que às vezes para um liderado até é um pouco mais fácil do que para um processo de venda, né? Quando tem que sondar o lead, não conhece, mas que se aplica muito bem, acho que não só essas duas coisas, mas na vida de modo geral, né? Na tua opinião, o que faz com que tu essa habilidade seja uma habilidade para ti e como ser intencional a fazer uso desses artifícios?
Para tu fazer venda, tu tem que te conectar com alguém, com a outra pessoa.
Uhum.
A melhor forma de se conectar com a outra pessoa é ser um bom ouvinte.
Interessado, né?
Ah, prestar atenção. Uhum. E fazer boas perguntas. Mas às vezes não precisa nem fazer perguntas, as pessoas falam por si só. Porque as pessoas são carentes de pessoas que gostam de escutar elas.
Sim.
Então uma das maiores... se eu tivesse que te dizer assim, irmãos, ah, qual que é o teu ponto? O que que tu faz para ser um bom ouvinte? Cara, eu presto atenção, eu faço pergunta, eu fico tentando entender o que a pessoa tá querendo me dizer. Às vezes, antes da pessoa terminar de falar, eu já sei o que ela quer me dizer, mas eu não interrompo ela, eu deixo ela até o fim. Ao menos, se eu tiver com muita pressa, eu tiver que... Aí eu falo, cara, já entendi, vamos pro direto ponto, vamos lá. Porque isso também é uma coisa de característica minha, eu sou prático.
Uhum.
Pra mim, tu não precisa falar as coisas duas vezes e tu não precisa fazer um rodeio. Porque como eu pego rápido, eu vou embora. Mas assim, ouvir as pessoas é algo que eu, durante um tempo, eu aprendi a fazer. Porque eu sou muito ansioso de característica.
Uhum.
Muito ansioso. E eu aprendi ao longo do tempo a me controlar, a deixar as coisas rolarem um pouco mais. E aí faz com que eu consiga absorver o que as pessoas estão falando. Então, mais de uma vez as pessoas já me falam, bah, Yuri, é legal de falar contigo porque eu consigo te contar, tu consegue contar eu te conto um monte de coisa e tu tá ali ouvindo e tal, tu te conecta. E esse é o ponto, assim, tipo, cara, eu gosto de escutar as pessoas falando. Legal. Eu aprendo com isso.
E que caminhos que tu encontrou, Yuri, assim, no teu dia a dia? Eu não sei que tamanho que tá a tua equipe hoje, mas tu já teve equipes bem grandes. Que caminhos que tu encontra para ter a organização necessária para fazer todo esse monte de coisa que tu tá falando aqui?
Hoje eu tenho quase 40 pessoas, né? Entre marketing, estúdio fiscal, expansão, treinamento, franchising e segunda venda. São quase 40 pessoas.
Uma das maiores que tu já teve, eu acho, né?
Não, já tive, dentro do grupo 100.
Puxa.
Já tive dentro do grupo 100. A metodologia é a mesma. Uhum. Aí eu montei método. Qual é o método? Toda equipe que eu vou fazer gestão tem que ter reunião semanal comigo. Da equipe. E o líder, ou quem eu considero líder, tem que ter uma reunião individual comigo. Reunião semanal, dependendo da equipe, começo com uma hora e depois eu reduzo para 30 minutos. E reunião individual de 30 minutos, às vezes eu posso fazer ela em 15, 20 minutos. Mas 30 minutos.
É cronometrado, né?
É cronometrado. e na agenda.
E na agenda.
Sim, tudo na minha agenda. Se tu pegar hoje, eu sei o que, que eu vou fazer amanhã, sei o que eu vou fazer depois de amanhã, eu sei o que eu vou fazer daqui um mês. Por quê? Eu assumi a equipe prática. O que, que é a primeira coisa que eu vou fazer? Conversar com todas as pessoas. Dessa primeira conversa que eu falar com todas essas pessoas que estão nessa equipe, eu vou montar um plano de ação para atacar os problemas que elas me falar que elas estão tendo. Porque é o primeiro relacionamento que eu estou tendo com elas e é a primeira confiança que eu tenho que dar. Que é o quê? Falou comigo que tu está com um problema, eu vou resolver. Porque se eu resolver teus problemas e tu não tem mais problema, tu não tem como me dizer que tu não vai entregar o que eu estou te falando. É quase que uma troca.
Uma troca.
Já começa assim.
Uhum.
Bom, legal. Fiz isso, marco uma reunião semanal para toda semana a gente falar sobre aqueles problemas que eles me disseram. Se for uma equipe nova, vou dar um exemplo quando eu sentei nessa sala aqui. Eu, quando voltei para o Rio Grande do Sul em 2017, em maio de 2017, eu voltei para sentar aqui. Eu sentei nessa sala, que era uma
gestão
duas,
de projetos, né?
Quando eu estava no franchise da Estúdio Fiscal, da E-Fiscal. Na época só tinha, né, Fiscal e E. Eu acho que a LO estava separada nessa época. E eu voltei para assumir, junto com o franchise que ficou em São Paulo, eu voltei para assumir checklist, que ficava aqui, nas duas salas aqui atrás, e toda a GP que ficava aqui. E aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui conversar com cada uma das pessoas, eu tirei 15 minutos, meia hora, para entender o que, que cada uma dessas pessoas tinha. E eu, uma das três perguntas que eu fazia era: quais são os problemas que tu tem hoje para tu poder, que tá dificultando o teu trabalho para tu não conseguir entregar mais? E as pessoas me falando, eu fui adotando. No final eu tinha quase que um Ishikawa lá, com todas as... na verdade não era bem um Ishikawa, mas eu tinha todos os problemas que tinha e eu tinha que identificar quais eram as causas raízes. Aí eu marquei uma reunião semanal com todo mundo, marquei de preferência um horário que eu já ia repetir na semana seguinte, e foi assim que eu fiz. Fiz essa primeira reunião e falei, daqui uma semana eu trago o retorno para vocês. E toda semana tinha essa reunião com a mesma pauta que tinha começado na conversa com todo mundo, que eu expliquei para todo mundo, que eu conversei com todo mundo, que eu trouxe esses problemas, que quantas pessoas me disseram que era esse problema, que agora nós ia atacar eles, e aí eu ataquei eles com ata na reunião semanal, e toda semana eu voltava. Até terminei aquele problema, já tinha surgido outro. Tava um novo tópico na reunião e tava todo mundo já acostumado na mesma sistemática que eu ia girar. Então, toda semana, todo mundo sabia que ia ter uma reunião que começa com resolução de problema e depois ela vira o quê? Cobrança de resultado. Vamos para a previsão. Qual é a previsão de contratos? Naquela época, qual a previsão de contratos que nós vamos encerrar no checklist esse mês? Quantos tu tem? E aí dividia estoque para todo mundo tinha seu estoque, tinha um objetivo de quanto que ia fazer, e aí ficava fácil. E aí, junto com isso, o que eu tinha? Reunião semanal, individual, com os líderes do checklist, para discutir com eles o quê? Como é que estava a equipe, como é que estavam as pessoas, o que tinha que fazer, quais eram os problemas, se estava dando certo o plano de ação ou não, e pensar em coisas novas. Então isso, prática. Depois, além disso, relatório semanal, individual. Semanal. Todas as equipes que eu trabalho têm relatório. Ou semanal, mas a maior parte delas diário. Todos os dias eu sei o que aconteceu naquela equipe. E isso me facilita, porque daí eu consigo saber o que está acontecendo todos os dias. Eu não demoro uma semana para agir, eu não demoro um mês para agir, eu estou agindo todo dia. Com as reuniões, tanto de equipe semanal quanto individual, eu vou trabalhando daí os ajustes finos. Pai, eu vi isso daqui, tá ruim, não sei o que, e faz assim. E, durante um bom tempo, hoje eu tô mais relapso nisso, preciso voltar, inclusive, já falei até que eu vou voltar, eu fazia uma RR por mês, uma reunião de resultados, onde eu sentava um dia com aquela equipe toda, e eu discutia todos os números dela e todos os planos de ações que a gente ia tocar dali pra frente.
E essa reunião era boa, que quando a gente montava pra apresentar os números, tu te dava conta de algo que tu não viu o mês inteiro. Agora passou.
Que saía da tua rotina, do dia a dia, e parava pra olhar pros teus resultados de fato, teus números.
Agora... E só vou complementar com uma coisa. E dentro de tudo isso tem uma coisa que é muito importante, que é o quê? Eu aprendi a olhar os números e a...
Acho que é olhar o que importa nos números, né?
Olhar o que... Eu ia falar assim, olhar os números e saber raciocinar sobre eles no que realmente eu tenho que atuar. E mais do que isso, fazer as pessoas entenderem que aqueles números são importantes, mas às vezes eu começo sem elas entenderem e depois eu vou ensinando elas a entenderem por que, que a gente está olhando aqueles números. E aí vai fazendo sentido para as pessoas. E a hora que aquilo tudo começa a fazer sentido, aí tem uma coisa que a gente não falou até aqui que eu preciso falar e não deixar passar, que é o seguinte: gestão de pessoas se faz com relação de confiança, como eu disse para vocês, mas com uma coisa que é importantíssima, que é vibração. Que é o olhar, tu olhar pro cara e falar, puta que... Esse cara é velho, eu faço tudo por ele. Como é que tu conquista isso? Na relação da confiança, mas comemorando junto. Cuidando como que tu cobra, não cobrando as pessoas de forma errada, que é julgando elas, botando elas pra baixo, mas falando, cara, tamo junto, eu entendi, vamos estudar onde a gente errou e vamos olhar pra frente. Vamos olhar o que a gente pode fazer para não deixar isso acontecer de novo. E por eu trabalhar muito tempo na área comercial, ainda trabalho, eu não vou perder esse ponto que para mim é crucial. Tenho que comemorar com a equipe as vitórias.
É importante,
então,
né? Porque não
tem
é
que
só...
Tem que fazer ranking. Os melhores têm que ganhar um pouco mais em alguma coisa. Tem que ganhar. Hoje eu trabalho muito com entrega de iFood, Uber Eats. Agora fechou, né? E o Zé Delivery. É o quê? Pô, o melhor do mês vai ganhar R$100 de entrega lá na casa dele, do que ele quiser. Ah, uma pizza, uma coca, uma 12 latão de cerveja. Não sei, o que ele quiser. Mas com pré-definido já um valor, onde ele sabe que o melhor vai levar aquilo. E a equipe melhor... Vai levar um happy hour, vai fazer um negócio.
Isso motiva não só pelo prêmio, mas é pelo... Ok.
Reconhecimento.
Estou bem. Não, até do...
O pertencimento.
É porque
também.
Tu compara, não necessariamente por comparar com os outros, mas ok, o meu trabalho foi tão bem feito que eu cheguei em primeiro. Isso tem um pouco também que às vezes até mexe contigo mais do que o dinheiro em si. Tem gente que o dinheiro, ok... Ele é importantíssimo, óbvio, mas não é por isso que ele não tá pensando em quantos reais a mais ou menos ele vai ganhar necessariamente.
Exatamente.
Mas ele tá vendo que o cara que senta do lado dele tá com folga e ele fica enlouquecido.
Tu acaba nivelando também, né? Porque o cara de novo não deu. Não deu. E aí esse cara que tá com vontade, ele vai continuar até te ultrapassar, até ser o primeiro e tu não é mais tua vez, agora é comigo.
Agora tu falou no começo uma coisa que eu acho muito importante, eu gosto de provocar isso, eu fiz essa mesma pergunta pro Zé Carlos, e quando tu falou no foco no longo prazo, e hoje a gente te ouvindo falar sobre... O teu case, tu consegue ver o resultado prático que esse olhar te deu, né? E essa caminhada passou relativamente rápido, né? Olhando hoje, sim. Mas quando tu tá ali no meio do caminho, como saber se, pô, ok, faz sentido eu estar nesse caminho, o longo prazo é esse aqui mesmo, quanto que é o longo prazo, porque às vezes a gente tem dias bons e dias ruins, e a gente começa a se questionar, e para ti, nesse meio tempo, vendo ali o dinheiro acabar, realmente vivendo uma aposta, o que que para ti servia de balizador para, não... É, isso aqui faz sentido, longo prazo ele existe, ele vale a pena, ou eu começo a me duvidar, será que eu devo desistir e tentar outra coisa?
Naquela época eu não tinha uma segunda opção, era a minha primeira opção, e a minha segunda opção era que desse certo, a minha primeira também, se desse errado, eu não sei o que eu ia fazer, mas naquela época eu tava engajado...
Mas não pensava numa segunda alternativa?
Não.
Não tinha plano B.
Não tinha
o
plano B.
O A tinha que dar certo.
O plano A era dar certo. O plano B era fazer o A dar certo. E com a certeza que eu tava me jogando de cabeça e alma para fazer aquilo funcionar. Às vezes a gente precisa um pouco disso, né? Uhum. Como empreendedor, como até intraempreendedor, tu precisa às vezes acreditar muito no que tu faz. A Estúdio Fiscal é a prova disso. Se perguntar pro Giancarlo, ele vai falar que as pessoas duvidavam dele e davam risada da cara dele de achar que a Estúdio Fiscal viraria o que virou. Que ele um dia tá sentado aqui, executar trabalhos daqui de Porto Alegre pro Brasil inteiro, das pessoas que iam vender o trabalho da Estúdio Fiscal pelo Brasil. E aconteceu. Uhum. Então ele teve que batalhar muito e se dedicar e eu acho que todos os dias acordar de manhã e se convencer de que ele estava no caminho certo, que ele acreditava naquilo. Eu acho que na vida tem algumas coisas que são assim. Cara, eu vou fazer, não me importa o quanto tempo vai durar. Mas eu sei que eu vou chegar lá porque está muito claro para mim. E foi isso. Naquela época foi muito isso. Não tinha uma outra... Não tinha uma segunda opção, tipo, cara, se der errado, o que eu vou fazer? Puta, não sei, cara. Se der errado, ferrou. Vou começar de novo outra coisa que eu não sei o que é, mas eu nem penso nisso. Vou fazer esse troço dar certo.
Sim, o questionamento do será que eu continuo, não vou, porque... Tu é um cara que tem nitidamente uma gestão muito grande das tuas emoções, né? A gente já viu o pau quebrando as coisas ali e o Yuri tá... E o líder, por característica, deve ser assim, né? Mas já teve dia que o resultado do geral da equipe não tava bom e outras pessoas talvez sairiam da linha e tu manteve, voltou ali no outro dia, virou um mês, continuou mantendo a rédea. Tu tem uma boa prática diária ou algo que tu faça para... Ok, o negócio tá difícil mesmo, mas eu não posso sair da linha, eu faço isso que vou colocar minha cabeça no lugar. Como lidar com os dias ruins?
Ser comercial me ensinou isso. Onde todo final de mês,
tu vira
final
a página,
de trimestre, todo final de semestre, tu sabe, todo final de ano, cara, vira a página e começa de novo. É a chance de eu reescrever a história de novo do zero, com a oportunidade de dar certo. Uhum. Então, o meu nível de resiliência é muito grande. Acho que esse que é o ponto, sabe?
Sim.
Eu consigo lidar com um insucesso muito fácil, como sucesso também. A diferença é que no sucesso eu comemoro. No insucesso, eu fico quieto, eu penso. E sabe qual é a conclusão que eu sempre chego? Cara, eu tenho que construir um plano de ação animal daqui pra frente pra eu poder dar certo. Só que é o seguinte, sem olhar pra trás... Eu acabei de fechar um trimestre, 50% da meta atingida da fiscal de contratos. Dos 1.200, uhum. Eu tinha entregado 220 contratos no primeiro tri, eu entreguei 110. O que eu fui hoje para a reunião com o Brasil todo, com todos os nossos diretores? Que, na verdade, eu fiz isso na sexta-feira com as minhas equipes de SDR e de franchise comercial. Eu parei sexta-feira inteira e falei, galera, seguinte... Posso brigar, posso permear, mas o negócio é o seguinte, fato consumado, nós fizemos só 10 empresas, 110 empresas. O que que aconteceu? Eu quero entender onde que a gente está errando. E eu quero tentar encontrar uma forma de como que a gente vai conquistar essa meta do próximo tri, que são 325 empresas. Eu fui olhar o ano de 2019, 2020, 2021, 2022. Trouxe isso na tela para eles olharem. Tá. Vamos olhar o que, que a gente fez de resultado. Vamos ver as nossas previsões. Vamos ver onde é que estavam as nossas oportunidades. Nós começamos a ter que... Vamos cafungar. Vamos entender onde é que está o problema. Porra, saí das reuniões na sexta-feira cansado, judiado, porque eu já vinha de alguns dias que eu estava já dando de tudo para fechar o mês. E aí eu saí daqui, era 7 horas quase na sexta-feira, com um plano de ação que eu falei, porra, acredito nesse plano de ação. Isso que eu for fazer, eu acho que no próximo trimestre vai ser legal. Então, é a minha nova chance de eu reescrever a história. Uhum. Então, vou olhar pra trás, vou olhar pra frente. Se eu ficar, ai meu Deus, o primeiro trimestre eu só fiz 50%, eu não faço nada esse trimestre, perdi tempo.
Acho que tu aceita que eu fiz, muito bem rápido. Que o erro, o não dar certo, o não acontecer a meta, ele é faz possível, parte. faz parte do jogo. Acontecer às vezes. Às vezes a gente vai bater e vai ser legal, mas às vezes não vai dar. Uhum. Ficar remoendo isso não vai levar a nada. Uhum. O que eu tenho que fazer com o que já aconteceu é entender o que eu preciso fazer pra não acontecer de novo, pra não cometer os erros de novo. Acho que é isso que tu tá querendo colocar, assim, que tu faz que tu faz com a tua equipe, que tu precisa fazer com os sócios, os franqueados, precisa levar isso para eles também. Gente, não adianta, né, ficar remoendo o que a gente não conseguiu fazer. O que a gente vai fazer daqui para frente? Acho que é muito isso.
É um conjunto de ações que eu acredito que vai dar certo. E até ela não dá certo, eu vou de novo. Uhum. Porque, na verdade, é isso, né? A construção, sim, de resultado, ela se dá através dos erros que tu tem dentro da tua caminhada. Então, tipo, o que, que eu tenho que pegar com aquele erro? Eu tenho que chorar, eu tenho que aprender e tenho que melhorar. Eu tenho que aprender e tenho que melhorar, então é assim que eu vou fazendo. E vambora. Já sei que amanhã eu vou ter tantas reuniões, porque daí tá dentro do meu método. Sei que eu vou ter que falar com cada uma das equipes e eu vou acompanhar os indicadores que a gente passou a olhar e o resultado que a gente passou a olhar daqui pra frente. O pra trás é passado, esquece. Que também já foi um aprendizado, porque no passado o que, que eu fazia, inclusive com a Gabi junto, não bati meta do trimestre passado, joga, desdobra a meta de novo, botando o saldo devedor de trás pra frente. O que, que acabava acontecendo? Eu deixava uma meta lá em cima, as pessoas enxergavam que não iam bater já no início, mesmo que tu fizesse um desenho, uma conjuntura louca pra tu bater, as pessoas não acreditavam. O que, que acontece? Tu desmotiva a galera. Que tudo isso, na verdade, ela gira em torno de motivação.
Uhum.
Pessoas são motivação. Aí vem um toque, né? Eu sou automotivado sem precisar me motivar por nada.
O que, que tu acha que te faz ser assim? É o foco,
foco
no objetivo,
foco
principal, independente do...
Foco. Foco total. Eu sou muito focado. Não me desvio o foco.
Uhum.
Eu acho que por isso daí o autocontrole, Maurício, que tu falou, entendeu?
Sim.
Porque eu sou tão focado, cara, pode estar caindo o mundo lá fora. Se eu tiver na minha...
Te considera aqui, um super otimista?
Eu sou super otimista, então, inclusive é um defeito que eu tenho, porque as minhas metas sempre vão lá em cima, né? Quando eu projeto, porque eu acho que tudo vai, a gente vai conseguir fazer tudo. Então, inclusive, é um aprendizado que no meio do caminho eu tive que ter que falar, cara, quando eu acho que tá tudo muito bom, cara, dá uma cortadinha em 20, 30% que eu acho que daí tá bom. Aí eu tô sendo otimista, sabe? Então, acho nisso.
Bom, bom. Acho que a gente conseguiu entregar bastante conteúdo para, às vezes, quem está em dúvida. A gente lida com empreendedores, com franqueados. Acho que tu lida muito com isso também, né? Porque, às vezes, tem um cara que ele tá ali, começou um negócio motivadaço, e aí chega uma hora que ele não bateu a meta dele, o dinheiro está acabando, ele começa a se questionar. E também tem que fazer a gestão das pessoas. E acho que hoje a gente conseguiu entregar ali uma série de reflexões, né, para dar com essas situações. Show de bola. Yuri, tu tem um evento acontecendo essa semana, dá tempo de participar, quer convidar a galera?
É, vamos lá. Para quem quiser assistir, né? Tem uma imersão tributária começando amanhã, terça, quarta, quinta, dia 5, 6 e 7, né, de abril. Das 19 até 8h30, mais ou menos, eu e o Rafael Fofonca vamos estar conduzindo uma imersão tributária para quem quer entender um pouquinho desse universo tributário e que quer descomplicar o que é complicado, que é atuar com tributário no país como o nosso. Então vem, se inscreve, acompanha, vai ser bem legal, vai ser bem instrutivo para poder passar para as pessoas um pouquinho do que é o nosso dia a dia e daqui a pouquinho te convidar a, quem sabe, empreender na área tributária, não sei, enfim. Aí fica a cargo de cada um que for assistir.
Legal, para quem está atrasado e quiser participar, se inscreve onde?
Se entrar dentro do www.estudiofiscal.com.br/imersão, vai cair direto na LP que a gente criou, que é uma página da internet. Tem as informações, é só clicar no link lá e vai ser direcionado para o WhatsApp, para o grupo do WhatsApp de quem vai participar. Quem tiver dificuldade, não conseguiu anotar, me chama no WhatsApp que eu mando o link para vocês. E aí vocês podem automaticamente entrar aí dentro do grupo, ou ainda vou pedir para o Maurício, se puder, deixar o link aqui no vídeo, lá embaixo nos comentários, aí fica mais fácil a gente se clicar e ser direcionado para lá.
Legal, e quem quiser te acompanhar, ver o que tu faz, não sei se tu compartilha, né, esses teus métodos do dia a dia, te encontra onde?
Tô virando influencer, né? Como diz o presidente, mas né, tô tentando passar um pouco disso tudo para as pessoas, porque eu tô entendendo, a gente vai ficando mais perto dos 40, né? E a gente vai começando a entender que a nossa missão é transferir conhecimento para as pessoas. É fazer com que as pessoas possam aprender pelos nossos erros, pelos nossos acertos, para elas poderem ter uma caminhada mais curta. Então, se quiserem, Yuri Gabriel, em todas as redes vocês vão encontrar aí o meu perfil e vão poder acompanhar um pouquinho dessa trajetória no Instagram, no LinkedIn, no Facebook.
O Fabrício Gomes está aqui nos acompanhando e já comentou o que vai fazer. Então a
Ó,
gente.
venha! Boa, Fabrício! Valeu!
Até mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui. A gente tem o Sérgio Carvalho, franqueado
Ah,
nosso,
legal!
Estúdio Fiscal, Estúdio Agro. Tem o José Carlos, Thiago Castro, Thiago Teres, no time de
Ó,
peso, nos acompanhando aqui. Né? Um abraço para todo mundo, é bastante gente aqui. Gabi? Mas eu não me esqueci de ti, né? Gabi falou pouco. Antes da gente se despedir, quem quiser comenta aqui hashtag Gabi no StudioCast pra gente trazer ela na próxima vez. Agora, agradecer a tua presença.
Ah, Luiz,
Quem
agradeço, é um
quiser te
prazer.
acompanhar, tem algum lugar, LinkedIn, Instagram, algo que tu
Pode
poste?
procurar Studio Management nas redes, LinkedIn, Instagram. Studio Management, assim mesmo. Se quiser, a gente escreve ali
A
pra não
gente
ficar.
coloca no link da
Coloca no
descrição para
link da
ajudar o
descrição
pessoal,
pra
tá?
ajudar.
Maravilha. Então, muito obrigado. Obrigado, Yuri, pela
Obrigado.
participação. Obrigado a todos. Independente, vou reforçar o convite da hora que você esteja assistindo isso. Deixa teu like aqui. Compartilha para alguém que precise de algumas dicas aí de motivação, tá precisando de foco, de meta, para pegar um pouquinho do conhecimento passado aqui. Siga o arroba Grupo Estúdio no Instagram para acompanhar a agenda de podcasts. Toda segunda, quarta e sexta. Essa quarta-feira, excepcionalmente, não teremos por conta da imersão tributária da Estúdio Fiscal. Mas sexta-feira, o Douglas e o Matheus estão de volta aí. Muito obrigado, boa semana a todos e bons negócios.
Valeu, boa noite.
Obrigada, valeu.